Bom, meus queridos, quem participou das 72 horas, quem mergulhou nas águas que tinham aqui, eu sei que está com o coração sedento pela presença, querendo mais, foi só um pouquinho, e isso é a vida nossa de cristão, de filhos de Deus, insaciáveis, querendo sempre mais da presença do Senhor. E uma das coisas, né? Uma das palavras que nós temos como igreja é o que diz Lucas 12:49. Eu vim para trazer fogo à terra e como eu queria que elas já estivessem incendiadas. Isso é o Senhor Jesus que fala, né? O Senhor, ele já trouxe o fogo dele nessa terra e o anseio dele é que a igreja dele esteja incendiada pela presença dele. Ele é, a palavra diz lá em Hebreus 12:29 que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. A gente sabe que para Moisés teve essa experiência maravilhosa de ver o fogo consumidor na sarça ardente, né? Então a gente mergulhou nas águas do Senhor, a gente se banhou naquelas águas, ficamos cheios, mas hoje nós vamos falar também do Deus que é fogo consumidor. E desde então, às 72 horas, o Senhor tem queimado no meu coração a presença dEle, e eu tenho buscado muito disso, né? E eu fui ministrada com uma palavra com relação a esse fogo, de como manter o seu coração em chamas. E quando eu ouvi aquela palavra, eu disse, meu, a igreja precisa ouvir essa palavra. Só que eu sei que quando a gente dá o link, nem todo mundo vê. Infelizmente, assim, tem tantas palavras, tantas riquezas, mas infelizmente as pessoas, elas hoje, a gente tem tido uma vida tão corrida que as pessoas não conseguem mais parar nem para se alimentar da palavra do Senhor. Então eu disse, olha, eu vou pegar essa palavra e vou ministrá-la, lógico, né, com a porção que o Senhor deu para mim, né, não da forma como eu recebi, mas com esse título, né, nós somos tochas vivas, nós como nação dos montes entendemos isso, entendemos a revelação desse fogo consumidor, nós entendemos o que o Senhor falou lá em Lucas 12:49, quando ele disse que ele trouxe o fogo à terra e como ele anseia ver a terra incendiada, nós entendemos e somos incendiadores, né? Nós somos incendiadores, mas se nós não provocarmos essa chama em nosso coração, essa chama ela pode apagar. E hoje a gente vai falar um pouco de como a gente mantém essa chama acesa. Como não deixar o fogo apagar, né? Como não deixar essa chama incendiar a gente diariamente. E a gente vai falar um pouquinho lá do livro de Daniel, Grace. Não tem como a gente não falar de fogo sem falar do livro de Daniel, né? E a gente vai falar de alguns pontos, né, de como a gente mantém o coração em chamas. E o primeiro ponto para que a gente tenha um coração em chamas se chama santidade. Como o Senhor tem falado para a igreja sobre santidade, né? O Senhor tem chamado a igreja a isso. Mas é importante a gente falar sobre santidade porque a igreja ela tem... a gente entende um pouco essa palavra de uma forma errada, porque quando a gente fala de santidade, a gente associa santo. E quando a gente associa a palavra santo, a gente associa uma perfeição, né? Ah, eu tenho que ser santo. Ah, por que que tem o santo tal? Ah, porque ele teve uma vida perfeita, porque ele fez tudo correto. E na verdade a santidade, ela não está ligada à perfeição. A santidade, ela está ligada a separado. Santo significa ser separado, né? Eu até, a gente ouve muito aquela música da Fernanda Brum que diz Kadosh, Kadosh, Kadosh. A palavra Kadosh é a palavra santo. Eu acho que é hebraico, né? Hebraico ou grego? É hebraico? Que significa santo, né? E esse kadosh, ele tem esse significado de separado. Então, quando o Senhor nos chama à santidade, Ele não está dizendo que você tem que ter uma vida perfeita, até porque se você tentar ter essa vida perfeita, você não vai conseguir. Porque a palavra diz que a nossa natureza ela é pecaminosa, né? João fala isso, que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Só que a nossa busca, ela tem que ser uma busca de separação ao Senhor. E essa separação, ela vai nos tornando santos, como santo é o Senhor. É um caminhar, né? Então é uma separação. Ser separado por Deus mantém o nosso coração em chamas. Quando a gente fala que o cristão, ele é chamado a ser santo, né? A ter uma vida santa, buscado a santidade, o mundo e o diabo, ele usa o mundo para trazer assim essa mentira, né, de que a santidade ela vai fazer a gente perder o melhor dessa vida. Eu me lembro muito assim, tem um sobrinho meu que ele começou a namorar muito cedo, que hoje a esposa dele tinha 15 anos, ele 18. Quando ela estava com 18, ele 21, eles se casaram. E eu lembro que nessa época eu fui na casa de uma das minhas cunhadas que tinha um filho também da mesma idade dele, e ela disse assim: meu Deus, o Felipe vai casar tão novo e vai perder a vida, vai estragar a vida dele, perder a mocidade dele. E eu disse: que? Como assim, né? E hoje ele tem uma família linda e um casamento lindo, né? E os dois aproveitam a vida tanto, como é lindo ver os dois vivendo a vida no Senhor, né? Em santidade. E não perderam nada, pelo contrário, ganharam muito, né? Então, o mundo, ele traz essa mentira de dizer que, esse negócio da igreja, e não pode isso, não pode aquilo. A igreja nunca foi um não pode. A igreja sempre foi uma escolha, uma decisão minha de cuidar de mim, né? De fazer aquilo que faz bem para mim. Eu escolho. Nada é obrigado. É uma escolha nossa, escolher o melhor de Deus para nós, né? E a santidade, ela é isso, é nos chamar a ser separados deste mundo, né? A estar no mundo, como a própria palavra diz, eu não tiro vocês do mundo, né? O Senhor não quer nos tirar do mundo, mas Ele quer que a gente faça diferença no mundo. E quando a gente vê ali no livro de Daniel sobre isso, a gente sabe, né, que o livro de Daniel, ele percorre quando o povo de Deus ele foi levado para a Babilônia, né, como escravos para a Babilônia. E nós sabemos que Daniel e mais três jovens foram escolhidos para estar lá dentro do reino ali mesmo, né, servindo ao rei. Mas a gente sabe que esses jovens escolheram viver ali dentro, tendo oportunidade de tudo aquilo que eles tinham ali dentro, né, de todos os manjares. Eles escolheram se santificar, viver uma vida santa, não se contaminar com aquelas coisas. E é interessante porque às vezes quando a gente associa o santo, a santidade, como é que eu vou ser santo lá na escola? Vai todo mundo rir de mim, vai todo mundo ficar olhando para mim, me achando cafona, me achando quadradão. Não, se a gente for ver ali a história de Daniel e os quatro ali, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, a gente vai perceber que eles se destacavam ali no reino. Eles eram os melhores dali do reino. Então, santidade, o andar separado, pelo contrário. Aquele que anda separado em santidade, ele tem a bênção de Deus sobre ele. Ele tem o cuidado de Deus sobre ele. Então, pelo contrário, né? As bênçãos do Senhor estão sobre aqueles que têm uma vida santificada para o Senhor. E ali no versículo 8, né, a gente vê essa decisão deles quando diz assim, o rei tinha mandado, né, dar o melhor, tratar esses jovens, né, e não eram só os quatro, tinham mais jovens, e dar tudo de melhor para eles, né? E quando Daniel se posicionou junto com os outros três e disse, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção de comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E é interessante que quando a gente vai à frente ali, a gente vê que o chefe do eunuco diz assim, mas se vocês não comerem, vocês vão emagrecer, vocês vão ficar desnutridos e a minha vida corre risco. E aí a gente vê isso, né? Ah, viver em santidade, viver em separado, vai me desnutrir, vai me fazer... Pelo contrário, a palavra diz que eles foram os que ficaram mais fortes, os mais bonitos daquele. Então, quando há a santidade do Senhor sobre nós, a santidade do Senhor, ela nos vivifica, ela nos dá vida, ela nos renova, ela nos restaura dia após dia. E isso é visto por aqueles que não se santificaram. Eles conseguem ver a diferença do povo santo, do povo que santifica, né? Então, o primeiro ponto é isso, né? A santidade nos mantém com o coração em chamas. O segundo ponto é não se dobrar aos ídolos. Ali em Daniel 3,17, ele vai falar um pouco sobre isso, né? E aí já não está mais associado a Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o próprio Nabucodonosor diz para que eles se dobrem, né, diante daquela estátua lá, que era a imagem de Nabucodonosor, e eles, né, respondem, né, os três, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de sua mão, ó rei. Aqui eles estão dizendo, olha, rei, nós não vamos se prostrar diante dos ídolos, nós servimos ao único Deus e só a Ele nós nos prostramos. E aí o rei disse que ia mandar eles para fornalhas, eles disseram, nós vamos, porque nós não iremos nos prostrar. E o que nos coloca o nosso coração em chamas é não nos dobrar aos ídolos. E às vezes você pode, agora você pode estar perguntando assim, tá, pastora, mas a gente não, poxa, eu só sirvo a Jesus. Eu não sirvo a outros deuses. Eu não tenho outros deuses. Muitas vezes, na escola, na faculdade, muitas vezes no nosso trabalho, a gente é colocado em situações onde nós temos que tomar uma posição como esses três homens tomaram. E muitas vezes, para não ser queimado pelo grupo, a gente acaba se dobrando à vontade do grande grupo ali e fazendo a vontade para não se queimar com os amigos, com o pessoal dali da rodinha. Ah, o que que vão falar de mim se eu for o único a dizer que eu não vou fazer, que eu não vou ir, que eu não concordo? O que que vão falar de mim? Pô, vai todo mundo ficar me ridicularizando. E aí a gente acaba criando um ídolo. E às vezes você pode tentar, pastora, mas que ídolo é esse? Que ídolo é esse? Sabe qual é o maior ídolo da atualidade? É interessante que quando eu vi essa ministração, a pessoa que estava ministrando, ela disse assim, você imagina que aquela imagem de Nabucodonosor, ela estava tapada. E de repente foi tirado o véu que tinha sobre ela e as pessoas viram a figura da imagem. Quando nós puxarmos o véu, a figura da imagem que nós veremos somos nós mesmos. O maior ídolo da atualidade é o narcisismo. Como tem sido falado sobre isso, né? Porque quando eu falei aqui, eu estou no meu trabalho e é me colocado uma situação onde eu tenho que ir contra e eu não me coloco contra para eu não me queimar, eu estou protegendo aqui ídolo. A mim mesmo. Eu não quero queimar a minha imagem. E o não querer queimar a minha imagem me impede de ficar em chamas pelo Senhor. o narcisismo, ele tem sido algo que tem nos levado a adorar a um Deus para que esse Deus faça a nossa vontade. Nós estamos servindo a um Deus para que esse Deus faça a nossa vontade. Muitas vezes a gente diz, não, eu sirvo a Jesus. Você verdadeiramente serve a Jesus? Hoje o que a gente mais ouve, né, no mundo é, eu tenho que buscar a minha felicidade. Eu tenho que ser amado. Eu preciso me dar bem. É tudo no mundo. E é interessante que ele até fala assim, você já percebeu que nunca existiu máquinas, câmeras que tivessem lente a não ser a para frente, para tirar foto de outras coisas? O que a nova tecnologia trouxe? Câmeras frontais, onde eu comecei a tirar foto do quê? De mim mesmo. Eu comecei a amar a minha imagem, a idolatrar a minha imagem, a fazer as selfies, né? Buscar que o meu ego fosse, crescesse, né? Que as pessoas me vissem. Eu preciso ser elogiado, eu preciso ser bem visto, eu preciso de elogios. Quando eu faço algo, eu preciso de elogios. É a era que mais tem os youtubers, né? Quem são eles? Pessoas buscando seguidores, pessoas buscando pessoas que admirem aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. E muitos cristãos, muitos no meio cristão. E o que é buscar disso, né? O que pensar disso? O que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo agora aqui? Estando aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu estou ministrando a palavra do Senhor para que vocês recebam um alimento espiritual, para que a palavra dele entre na vida de vocês e traga vida e leve vocês um pouco além, a caminhar um pouco além. Ou eu estou aqui buscando elogios? Ai, que palavra! Ai, como tu ministra bem! Até nisso a gente precisa se cuidar. Como a gente precisa cuidar do nosso orgulho próprio, sabe? Do nosso egocentrismo, de precisar de elogios, de precisar que as pessoas venham. E tudo que a gente faz, a gente cuidar. Para o que eu estou fazendo? É para o Senhor ou é para mim? Né? Como que tem sido a minha vida? Como tem sido a minha vida com Deus? Eu tenho servido a Ele buscando as coisas para mim? Ou eu tenho servido a Ele? Ou eu tenho dado a Ele tudo o que eu sou? Permitindo que Ele viva em mim e que toda a glória seja para Ele. Eu tenho adorado ao Senhor, eu tenho honrado ao meu Deus. Como eu tenho... A que ídolo eu tenho me dobrado? Eu tenho me dobrado a um ídolo ou a um Deus único e verdadeiro? E eu vou dizer, queridos, que é muito fácil a gente se perder nisso. Porque muitas vezes a gente fica correndo, buscando cultos, buscando palavras, buscando lugares, porque eu preciso me encher de Deus, porque eu preciso de cura, porque eu. E hoje a gente tem tanta facilidade de ter tudo aquilo que a gente precisa nesse sentido, e aí a gente recebe uma cura falsa, uma alegria falsa. Por quê? Porque a chama que verdadeiramente deveria estar acesa dentro de nós não está, porque nós não estamos adorando ao verdadeiro Deus. Nós estamos adorando a nós mesmos, buscando uma satisfação nossa, buscando o nosso bem-estar, buscando um Deus que encha e tire toda a tristeza do meu ser, que cure toda a minha depressão, que cure, que dê tudo o que eu quero. É só eu ir lá, me prostrar diante de Deus, adorar Ele, que Ele vai me dar. Tá ruim, tá ruim. Então, que hoje está aqui, que culto maravilhoso, fui cheia de Deus, agora eu fui curada. Passo uma semana, dá um probleminha, está lá no chão de novo. Ai, tristeza, preciso de outro lugar, preciso em outro lugar para que alguém ministre a palavra de Deus e me faça cheia de novo. Que Deus que você está servindo? O quanto você tem se dado para Deus? Ou você tem ido até Ele para saciar os teus anseios? Fomos chamados a não viver mais para nós mesmos, mas para Deus e para o seu próximo. O que que o Senhor nos disse? Amar a Ele e ao nosso próximo. E para isso nós fomos chamados. Mas o que nós temos feito é só buscado as coisas para nós, né? É só trazido as coisas para nós. E não é o que você faz, mas é porque você faz. Muitas pessoas, elas podem estar dentro do reino, fazendo, não para o Senhor, mas para elas mesmas. Muitas pessoas podem estar fazendo e tu olhar e dizer, meu, que tremendo, meu, olha a adoração dela, como ela adora, meu, olha só como ela serve, olha só como ela ministra, mas para quem ela está fazendo? E isso é um cuidado nosso, pessoal, onde a gente precisa olhar para nós mesmos, avaliar o nosso coração e ver se o nosso coração está em chamas. O terceiro ponto para que o nosso coração permaneça em chamas é a comunhão. A comunhão te coloca em chamas. Lá em Daniel, a partir do versículo 19, a gente vai ver a parte ali quando os quatro disseram que não se dobrariam, né, à imagem de Nabucodonosor. E então diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque até ali eles estavam servindo com muita excelência o reino, adorando o Senhor e sendo os melhores ali. E ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer. 7 vezes mais. E mandou a homens muito fortes que tinham em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para jogá-los na fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, os seus chapéus, as suas vestes e foram lançados dentro da fornalha ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira aquecida, a chama do fogo matou aqueles que tinham levado Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pensa bem, se aqueles homens chegaram à porta e quando eles botaram Sadraque, Mesaque e Abednego ali, eles já foram mortos, queimados, não era para ter acontecido a mesma coisa com os três? Não faz sentido eles terem botado eles terem morrido queimado e eles não. E por que a palavra do rei... E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e se levantou às pressas e falou, dizendo ao seu conselho: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. O que que eu quero trazer aqui com relação à comunhão nos coloca em chamas? Quando aqueles três homens, como Nabucodonosor chamou os três, disseram assim: ei, vocês vão se dobrar, senão vocês vão para a fornalha. Eles já estavam em chamas. Eles já estavam em chamas. E sabe por que que as chamas da fornalha não queimaram eles? Porque a chama que eles carregavam era mais forte do que aquela que a chama que estava na fornalha. E quando a chama que está em nós, ela é mais forte, nenhum fogo vai nos consumir. E sabe o que eu estava... Isso não é falado lá na palavra que eu ouvi, mas sabe o que eu estava pensando assim? Por isso que o cristão não vai para o inferno. Porque se ele for para o inferno, o fogo do inferno não vai consumir ele, não vai queimar ele, porque a presença, o fogo da presença de Deus, ela é infinitamente maior do que qualquer. Nabucodonosor, ele aumentou 7 vezes mais aquela chama. Mas o fogo da presença que tinha naqueles homens era tão mais forte, tão maior, que era como fosse um foguinho a fornalha. É como se não fosse nada o que tinha naquela fornalha. E quando a gente fala de comunhão, a gente vê isso nesses 3 homens. A gente podia ter visto um deles só dizer: não, eu vou entrar, porque o meu Deus. Aí o outro: opa, peraí. Não, tá louco? Nós vamos queimar lá dentro. Não, os 3 carregavam a mesma chama. Os 3 estavam no mesmo propósito. Existia comunhão entre eles. Existia fogo entre eles. E por isso eles não temeram o que ia acontecer com eles. Porque tamanho era a chama que eles carregavam neles. E quando nós estamos em comunhão, queridos, a chama, ela não se apaga. É interessante que quando a gente foi lá na nossa batalha lá da tocha, teve um momento que o Senhor disse: juntem as tochas, juntem as chamas. Porque quando o povo de Deus, ele está em comunhão, o fogo que está ali, não há nenhum fogo que seja mais potente e que venha a destruir o povo de Deus. E eu lembro assim muito de uma palavra que uma vez eu vi, na verdade é um texto que falava de um irmão que tinha se magoado e passou a não ir mais nos cultos. E na casa dele tinha uma lareira e alguns irmãos resolveram ir lá fazer uma visita para ele e dizer: volta para o fogo, porque senão tu vai te apagar. E quando eles chegam lá, eles começam a falar com ele e ele começa a dar várias desculpas e dizendo que não, que em casa ele também busca Deus e não sei o quê. E de repente um deles vai lá na lareira que estava acesa e tira uma brasa de lá de dentro e deixa ela fora. E conforme o tempo foi passando, aquela brasa foi se apagando. E aquele homem começou a olhar para aquela brasa se apagando. E de repente, aquele homem vai lá, pega a brasa e põe de novo dentro da lareira. E o que que acontece? A brasa volta a ficar incandescente. E aí o homem começou a chorar e entendeu. E ele disse: se você não tiver em comunhão com os irmãos, você vai esfriar e vai se apagar. É necessário que a igreja do Senhor, que haja comunhão entre o povo de Deus, que nós como igreja precisamos estar juntos para nos aquecer, para que a chama não se apague. Porque vai acontecer que um dia a minha chama possa estar um pouco apagadinha, os problemas, né, do dia a dia, as situações começam a apagar. E aí eu vou no meio do povo de Deus, e aí vem um irmão que me abraça, que fala do amor do Senhor, que fala do amor dele por mim, e aquilo me traz, me volta a me acender novamente. E daqui a um tempo, talvez aquele que me abraçou seja aquele que vai precisar de um abraço, porque isso é comunhão. Nós, como igreja, precisamos estar juntos para que a chama do Senhor não se apague. Nós acendemos um ao outro. A fornalha, ela era acesa por vários pedaços de madeira que estavam ali em chamas, né? E assim somos nós. Por isso Sadraque, Mesaque e Abidnego não queimaram, porque eles estavam em chama, porque havia comunhão entre eles. E queridos, a comunhão é importante, que nós estejamos juntos para que o Senhor esteja entre nós, porque o fogo consumidor, ele só está no meio do povo de Deus. O próprio Senhor diz: aonde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei. É assim que o Senhor falou. O fogo consumidor, ele está junto ao povo de Deus. Quando a gente chamou e está chamando os casais para a gente estarmos juntos, eu quero dizer, queridos, que esse nosso encontro não é para nenhum de nós chegarmos lá e dizer assim: olha, meu casamento está perfeito, então eu quero ministrar sobre casamento para você. Não é isso. O nosso momento é de juntos, como igreja, nessa comunhão, com brasas vivas, nós estarmos incendiando um ao outro. A gente está queimando um ao outro, ajudando mutuamente um ao outro. E esse é o anseio, é fazer a chama do Senhor aquecer os nossos corações. A comunhão faz isso. É necessário a gente ter comunhão. E queridos, é necessário a gente ter comunhão com o povo que nós chamamos de nosso. É necessário a gente ter um povo da qual nós fizemos parte. Você pode ir em qualquer encontro onde a Igreja Universal do Senhor está. O fogo vai estar ali? Vai. Só que se você sair dali e voltar para casa, aquele povo não te conhece. Aquele povo não vai olhar nos teus olhos e dizer assim: tô vendo que tu tá triste. A não ser que o Senhor use alguém com revelação para tratar a bênção da pessoa. De outra maneira, aquelas pessoas não te conhecem. Aquelas pessoas não conhecem a tua vida. É necessário que a gente se conheça, que a gente ande juntos, unidos, ajudando um ao outro, fortalecendo um ao outro, incendiando um ao outro, trazendo fogo sobre a vida um do outro. Ter essa liberdade de a gente olhar no olho do irmão e ver: eu vou orar contigo, eu quero orar contigo. Vamos lá para a igreja fazer um tempo de oração juntos. Vamos levar as mulheres. Vamos estar as mulheres no dia 24 lá, incendiando esse lugar, incendiando o coração de outras mulheres. Homens, vamos estar lá no dia 3 de maio juntos, em comunhão, queimando, incendiando o coração uns dos outros, trazendo a presença, trazendo o fogo de Deus, vivendo em chamas. O povo de Deus, ele não foi chamado para viver na mornidão, gente. E infelizmente a gente tem se acostumado em ter uma vida morna, sabe, em vir nos cultos, ouvir a palavra, que palavra boa, que legal, e depois continuar a vida de qualquer maneira. Não, o Senhor nos chamou para ter uma vida santa, uma vida rendida a Ele e uma vida em comunhão. Juntos, sozinho, você vai se apagar. Não pense: ah, eu e Deus somos tudo. Não é verdade. Não é verdade. Isso é uma mentira do inferno que tem trazido dizendo que eu e o Senhor é o suficiente. Não é. Porque se fosse suficiente, o Senhor não teria chamado uma igreja. O Senhor não teria dado a vida por todos nós. Se fosse dessa forma, o Senhor não tinha dito que nós somos o corpo dele. Porque o corpo dele não é feito de um único membro. Então isso é uma mentira do inferno, dizer que eu e o Senhor é o suficiente. Não é, porque nós precisamos um do outro. Há essa necessidade de nós acendendo a chama um do outro. E esses homens, eles se juntaram, e juntos a chama que houve entre eles foi tamanha que aquele fogo foi um fogareirinho que não queimou. A roupa deles não tinha cheiro de fumaça. E é interessante porque ela queimou a cordinha que eles estavam amarrados, arrebentou, mas a roupa deles não foi queimada, nem os cabelinhos. Pastor André está falando. Eles estavam queimando de amor pelo Senhor juntos naquela fornalha. E assim foi em Pentecostes. Lembram que o Senhor falou? Se ajuntem, estejam reunidos, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. E o Espírito Santo veio quando o povo de Deus estava em comunhão. E assim foi a partir dali. Porque a partir dali é que a igreja passou a se chamar de igreja. Foi a partir dali que os discípulos, incendiados pelo fogo do Senhor, juntos, em comunhão, foram incendiando todo lugar que eles iam. Foi juntos, em comunhão, não foi sozinho, foi em comunhão. E a verdadeira comunhão é estar juntos até para morrer juntos, se necessário for. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram. Nós vamos, se morrer, morremos. Mas a outro Deus a gente não vai adorar. E muitas vezes as pessoas não têm querido estar em comunhão com a igreja porque, eu tive na igreja tal e eu fui machucado. Porque eu me decepcionei muito com homens. Querido, eu sou aqui, mas eu não sou perfeitinha. Eu tenho defeitos também. E nós estamos aqui, como diz o pastor Tiago, o ferro afia o ferro. A gente está afiando um outro. Com a minha vida, eu afio a tua vida e a tua vida afia a minha. E assim, pô, para que isso? Para que nós nos tornamos a imagem e semelhança de Cristo? É necessário essa comunhão, é necessário esse embate nosso um com o outro para que nós sejamos transformados. Então, querer viver sozinho é não querer ser transformado. Porque é muito fácil eu estar em casa sozinho. Porque nada vai me contrariar. A comunhão nos faz pessoas melhores. Se nós permitirmos sermos trabalhados. Aí, agora nós vamos para o quarto, né? A quarta coisa que nos faz permanecer em chamas. A verdadeira fé te coloca em chama. Queria que a gente lesse aqui um pouquinho à frente. Um pouquinho atrás, eu acho. Peraí. Deixa eu achar aqui o versículo. Ele diz assim, lá no versículo 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, irá nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da sua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que a teus deuses não serviremos e nem a estátua de ouro que tu levantaste adoraremos. Vocês perceberam que esses homens, eles não falaram assim: olha, fica sabendo, Nabucodonosor, que podes colocar a gente lá dentro da fornalha, porque eu sei que Deus vai nos livrar. Ele não vai deixar acontecer nada pra gente, porque nós somos os filhos dele. Então ele vai nos livrar. Não foi isso que eles falaram. Eles disseram: Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar. Porém, se ele não nos livrar, ele continuará sendo Deus. Ele continuará sendo o nosso Deus. Porque não é as circunstâncias que vão fazer ele ser Deus. Não é ele fazendo aquilo que eu quero que ele vai ser Deus. E aí, quando a gente fala dessa verdadeira fé, a gente pode falar da falsa fé, que é um pouco do que nós já falamos com relação a ídolos. A falsa fé é acreditar que Deus está a nosso serviço, que Deus só é Deus se ele faz a minha vontade, que me obedece e que vive para fazer o que eu quero. Um Deus que eu faço algo só para que ele faça a minha vontade. E muitas pessoas têm tido essa falsa fé. Eu vou fazer, então eu vou me santificar, eu vou viver em comunhão, eu vou adorar a Deus, porque eu preciso disso, então eu vou fazer, porque se eu fizer, ele vai me dar o que eu quero. Afinal de contas, eu sou filho dele, ele me serve. E é interessante que lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 9, tem alguém que diz isso: se prostrados me adorares, eu te darei. Quem te oferece isso é Satanás. Satanás te oferece isso. Se você prostrar e me adorar, eu te darei. Era isso que o povo da Babilônia fazia. Eles adoravam. E quando é que eles iam aos deuses deles? quando eles precisavam de algo. Então eu vou lá, eu me prostro, eu levo o que Deus quer, os deuses. Então eu levava criança, levava, né? A gente sabe dos sacrifícios que tinha. Então eu vou servir a Ele. E quando eu servir, quando eu me prostrar e adorar Ele, Ele vai fazer tudo o que eu quiser. Ele vai fazer a minha vontade. E isso é uma falsa fé. Mas infelizmente muitos dentro da igreja de Deus têm vivido dessa forma. Têm estado dentro da igreja, por quê? Porque eu preciso de cura, porque eu preciso de trabalho, porque eu preciso de um filho, porque eu preciso de um marido, porque eu preciso, porque eu. Tem tido uma falsa fé. Porque a fé que o Senhor espera de nós não é de um Deus que nos serve, mas é um Deus a quem nós servimos. E quando nós servimos a um Deus do qual não importa o que Ele faça, onde eu não espero que Ele faça a minha vontade, porque a minha vontade, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, então a minha vontade, muitas vezes, ela vai me corromper. E por isso, muitas vezes, o Senhor nos livra das nossas vontades e de querer a vontade do Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, se morrer, glória a Deus por isso também, porque nós morremos por Ele. Porque se nós formos para a fornalha e morrermos, glória a Deus, eu morri pelo meu Deus, eu dei a minha vida, o meu tudo para Ele. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é a fé onde nós entregamos tudo que nós temos. E foi o que aqueles homens fizeram. E essa é a verdadeira fé. Essa verdadeira fé nos põe em chamas. A verdadeira fé, onde eu me separo para adorar ao Senhor, simplesmente porque Ele é Deus. Simplesmente porque Ele é merecedor da minha adoração. E não importa se Ele vai fazer as coisas do meu jeito ou não. Ele continua sendo esse Deus que é merecedor da minha adoração. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé, onde como a gente viu aquele povo ali se batizando, é um povo onde publicamente está dizendo, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Agora a minha vontade é fazer a vontade do meu Deus, do meu Senhor. O nosso Deus, Ele tem que ser adorado por quem Ele é. O nosso Deus veio e nos amou enquanto nós éramos seus inimigos. Ele é o Deus da graça e da misericórdia. A verdadeira fé é colocar a sua confiança total em Deus e na sua bondade. E entender que aquilo, a forma como Ele vai agir, é o melhor para nós. Independente do que está me acontecendo. Há um tempo atrás eu ministrei aqui sobre José. Quando a gente vê a história de José, quantos motivos José teve para desistir de adorar a Deus, de servir a Deus. Mas ele entendeu o que é adorar a Deus. E entender na bondade de Deus, entender que em qualquer circunstância a bondade de Deus está ali. O cuidado de Deus está ali. E o propósito dele vai ser cumprido daquela forma, ainda que eu não entenda. Deus é aquele que é soberano e que seja feita a vontade dele. Eu estou a serviço dele. Um ídolo é aquilo que eu sacrifico para que ele faça a minha vontade. Aquilo que está ao meu serviço, eu só tenho que pagar o que ele está pedindo. Isso é servir a um ídolo, onde eu dou o que ele está me pedindo para que ele me dê o que eu quero. Não queira um Deus que faça a sua vontade, porque a sua vontade é corrompida. Queira um Deus que quer a vontade dele para você. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Uma verdadeira fé nos coloca em chamas. Confiar na soberania de um Deus bom nos coloca em chamas. Quem quer estar em chamas? Quem quer esse fogo que nos consome, que queima tudo aqui dentro? Quem não anseia por isso? Querido, se você não tem ansiado por isso, vá para a presença do Senhor. Vá para a presença dEle. Porque o quinto ponto que nos coloca em chama é a presença de Cristo. É a presença dEle. Foi isso que não deixou que aqueles homens fossem queimados. Porque quando Nabucodonosor olhou para lá, para a fornalha, ele não viu três, ele viu quatro. E ele disse: eu não vejo só três, eu vejo quatro homens lá, soltos, que passeiam no meio do fogo, e nenhum dano há neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do homem. Quem estava lá com eles naquela chama? Jesus. Jesus estava lá queimando junto com eles. Eles estavam na presença. A presença nos coloca em chamas. A presença do Senhor nos coloca em chamas. Tenha uma comunhão diária com aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que queima mais do que qualquer fornalha. Aquele que os colocou em chama tão ardentes que queimava mais que o fogo daquela fornalha. O Senhor quer nos colocar em chamas diariamente. Queridos, eu não sei vocês, mas durante muito tempo na minha vida eu fui uma cristã, né? Uma pessoa que servia o Senhor de domingo a domingo. Durante muito tempo eu me acordava, trabalhava, aí chegava tarde daquele sono, porque tinha acordado muito cedo, aí dormia, passava praticamente a tarde ali dormindo, depois me acordava, aí ia fazer as coisas, quando eu via o tempo tinha passado, quando no muito dava um boa noite pro Senhor, ia dormir. E só tinha tempo com o Senhor a cada culto. Não lia a palavra de Deus, muito raramente lia a palavra do Senhor. Tinha uma vida fria, uma vida morna na presença do Senhor. E aí, quando chegava no domingo nos cultos, queria receber. Ai, eu quero receber. Ai, eu quero ser cheia do Espírito. Como? Se você está frio, se você não está em chamas, como? Muitas vezes o Senhor até tinha misericórdia e derramava da glória dEle. Até, eu acho que o Senhor até derramava da presença para dizer assim: filha, é isso. Eu vou derramar da minha presença em ti para que tu fique em chamas e que tu não queiras mais que esse fogo apague. E aí a gente sai do domingo, ai, eu vou fazer diferente, agora eu vou começar diferente, eu vou começar a ler a palavra, eu vou começar a ter tempo de oração. Chegava na segunda-feira, terça, quarta, quando via, a semana tinha passado e não tinha tempo com o Senhor. Agora eu vou dizer para vocês, queridos, quando você separa todos os dias um tempo na presença do Senhor, não tem como você não ficar em chamas. E aí agora eu estou falando por experiência própria. Eu estou falando para vocês de experiência própria. Eu tenho vivido dias onde eu tenho tempo na presença do Senhor e eu saio dali porque eu tenho que fazer as coisas da minha casa. Mas o meu coração está em chamas, onde a minha vontade é voltar para a presença e não fazer nada. É vontade de estar ali, porque é tão bom, porque é tão gostosa a presença do Senhor. Ela coloca a gente em chamas, e quando a gente está em chamas, querido, a chama, ela só pede mais chama. O fogo só pede mais fogo. Então, a presença do Senhor, a comunhão diária com o Senhor, vai nos fazer ver os fogos, né? Aquele que tem olhos como chamas de fogo. E você vai querer esse Deus queimando em você. E o mais, querido, Ele já está em você. Você imagina o Espírito Santo queimando e dizendo: eu quero te queimar, eu quero queimar dentro de ti, vem aqui, vai ali, tem um tempinho comigo, te separa. Às vezes a gente se deixa se distrair com outras coisas, e o Senhor está ali nos chamando, e a gente diz: não, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. E quando você vê, isso é o maior engano que a gente faz. Priorize, prioridade, primícia. Se possível, e eu digo que é a melhor coisa, dê as primeiras horas do teu dia para o Senhor. Deus, primeiras horas para o Senhor. Se você tem que se acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar, se acorda às 5. Tenha o teu tempo com o Senhor e você vai ver que o teu dia vai ser diferente. Você vai ver que algo diferente vai acontecer. Você vai incendiar o lugar onde você vai. Você vai levar esse fogo onde você vai. É interessante que ele fala assim, que todas as manhãs você faça essa oração. Que durante todo esse dia eu esteja completamente consciente da tua presença. Gente, quando ele falou isso, eu fiquei assim, Senhor, eu quero isso. Mas você consegue imaginar você caminhando em todo o tempo consciente da presença de Deus com você? E eu vou te dizer, isso já acontece. É que nem Big Brother, as pessoas esquecem que tem as câmeras e aí começa a fazer um monte de burrada porque esquece que tem as câmeras. É isso que acontece com a gente. A gente esquece que a presença está ali com a gente. E quando a gente esquece, é o que faz a gente fazer tanta burrada. É que faz a gente fazer tanta coisa errada, pensar, agir, dizer tantas coisas erradas. Porque se isso acontecer, se a gente viver o dia inteiro com a completa consciência da presença do Senhor, você imagina, você vai falar uma... Opa, não, Senhor, eu entendi, Senhor. Você vai querer fazer... Ai, Senhor, eu entendi, Senhor. Você imagina, o Senhor andando do teu lado, você viveria da forma como você está vivendo? Se o Senhor andasse todo dia do teu lado? Quem já fez autoescola aqui, a minha Bela há pouco tempo pegou a carteira dela, sabe o que é tu tá dirigindo com alguém do lado? É completamente diferente. Porque eu sei que tem alguém vendo tudo que eu faço. Vendo tudo que eu estou fazendo. Então eu lembro de botar o cinto, eu lembro de puxar o freio de mão, eu lembro de... Porque, opa, se eu não fizer, vai dar mal. E o triste é que a gente esquece disso. Mas eu vou te dizer, ainda que você não lembre, ele vai estar ali. Ele está ali. Do teu lado o tempo todo. Você já imaginou que a cada atitude que você tomou, cada pensamento que você teve, cada palavra que foi dita da tua boca, palavras que não condizem ao povo de Deus, o Espírito Santo, o Senhor estava ali vendo tudo. Então, queridos, eu acho que é momento de a gente ter essa prática, sabe, de toda manhã dizer isso, Senhor. Que durante todo o dia eu esteja completamente consciente da tua presença. E aí eu sei que a gente vai conseguir ter uma vida em santidade. Eu sei que nós vamos adorar o Deus digno de ser adorado. Eu sei que nós vamos conseguir ter comunhão com os outros. Porque o momento em que eu olhar para o meu irmão e começar a pensar coisa errada do meu irmão, o Espírito Santo vai dizer assim, é para amar, é para ajudar, Já imaginou o quanto vai mudar as nossas atitudes? E o melhor de tudo é que nós ficaremos incendiados pela presença. Nós andaremos incendiados pela presença. Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, Jesus. Oh, Senhor. E é interessante que, como quando o Senhor está falando com a gente, Ele continua falando, né? E aí hoje eu tenho aquele livro de devocional, né? E quando eu fui pegar o livro de devocional, ele estava falando justamente sobre estar incendiado. Eu digo, tá bom, né, Senhor, entendi. E ele fala assim, Elias preparou o altar, mas não foi ele que pôs o fogo. O que nós precisamos é preparar o altar para que ele venha. Precisamos continuar queimando. Nós precisamos preparar o altar e continuar queimando até que ele venha. O fogo é também o combustível para que continuemos firmes, mesmo diante dos desafios. Então a chamada do Senhor hoje é dizer: prepara o altar na tua vida, querido. Prepara o altar na tua vida. Não te conforme com a vida morna na presença do Senhor. Não te conforma, analisa. Analisa a tua fé. Aonde verdadeiramente está a tua fé? Está num Deus que é digno de ser adorado? Ou a tua fé está num Deus que vai fazer as tuas vontades e resolver os seus problemas? Você está vivendo uma fé verdadeira ou uma falsa fé? Analisa o teu coração. A que ídolo você tem feito ídolos na tua vida? Você tem idolatrado a você mesmo ou idolatrado coisas ao seu redor? Ou você tem adorado ao único e verdadeiro Deus? Você tem tido uma vida separada para o Senhor? Você tem tido uma vida santa e separada para Ele? Se santificando dia a dia para esse Deus que é digno de ser adorado? Você tem estado em chamas quando você está em comunhão com teus irmãos? Ou você tem estado em comunhão com teus irmãos para criticar, para reclamar, para murmurar, para fazer fofocas? Ou você tem estado em comunhão para incendiar e ser incendiado? Você tem tido encontros com o Senhor? Você tem separado o teu tempo para o Senhor? Às vezes é muito mais fácil eu participar de convenções em convenções, de encontros em encontros, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de me separar para Ele, ao invés de me aprofundar verdadeiramente nessa vida com Ele, nessa vida com o Senhor, buscá-Lo e ansiar por Ele. Na sexta-feira, aqui nas 72 horas, nós tínhamos poços de água onde a gente ia profundamente, o Senhor nos lavava e o Senhor nos purificava e o Senhor nos restaurava, e a alegria do Senhor vem nesse lugar, o poder, a glória do Senhor. Quem quis, provou. Quem estava incendiado, provou. Mas o que às vezes acontece, queridos, é que às vezes um morno vê um incendiado e isso incomoda ele. Ele olha o incendiado e ele incomoda com o fogo que está no outro. E fica julgando ainda. Querido, chega perto do incendiado e pega do fogo que está nele. Dizer: o que tu tem, eu quero também. Me incendeia. Vamos incendiar juntos. Vamos nos incendiar juntos. E o que o Senhor está nos chamando hoje é isso, queridos. Aonde quer que você esteja, seja um incendiador. Incendeie as pessoas que estão ao teu redor. Que as pessoas sintam o fogo da presença em ti. Levanta um altar na tua vida. E o fogo é Ele que traz. O fogo é Ele que vai trazer sobre a tua vida. Não precisa se preocupar, não. É o fogo que vem. Eu até quero dar um testemunho. Eu falei para algumas pessoas aqui do que aconteceu comigo nas 72 horas. Porque às vezes a gente quer dar ideias para o Senhor. E a gente ministrou aqui sobre o Vale de Baca. E depois, assim, muitas pessoas aqui cheias da presença, né? E eu fui ali para o altar, me deitei ali e disse: Senhor, eu quero hoje assim vivo. Eu quero entrar na tua presença assim, Senhor, ó. Senhor, faz. E aí eu comecei ali no altar, eu dizia assim: Senhor, me leva fundo, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho medo de água, mas eu não quero ter medo mais de água. Então, Senhor, me leva lá na profundidade. Eu quero assim, ó, mergulhar em água, Senhor, contigo, que eu nunca mergulhei, Senhor. Eu quero viver uma experiência na profundidade ainda onde eu não fui ainda, Senhor. E nada. Nada. Sabe assim quando... Porque quando... Quem já sentiu presença aqui sabe, né? A gente tem que... eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer, né? E nada. Daqui a pouco eu disse assim: Senhor, então me faz voar, Senhor. Eu quero voar contigo, Senhor. Me leva nas nações. Me leva onde tu quiser me levar, Senhor. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ter visões. Eu quero ver, Senhor. E nada. Nada, nada. E eu digo: Senhor, eu quero, Senhor. Senhor, eu não vou sair daqui sem ter uma experiência contigo. E eu ali, né? Aí daqui a pouco eu assim, tá bom, Senhor. Eu vou ficar quietinha, vou me calar e o Senhor fala. Vou me calar, Senhor, eu tô falando demais e não tô te ouvindo. Quem sabe o Senhor tá falando e eu não tô te ouvindo. E eu fiquei. Fiquei ali no silêncio um bom tempo. Fiquei. Aí passou um tempão, daqui a pouco o Senhor assim pra mim, ó. Tira as sandálias que hoje eu vou dançar contigo. E eu disse, é tu que tá falando, né, Senhor? Eu vou tirar. E eu tirei a sandália e eu desci e eu dancei com o Senhor aqui. E eu senti o Senhor dançando comigo. E quando eu tava dançando, daqui a pouco, eu dancei na presença do Senhor. Daqui a pouco eu me prostrei diante dele, comecei a adorar ele. Obrigada, Senhor, obrigada porque tu veio. Aí ele assim, filha, não é do teu jeito, é do meu jeito. Eu amei, Senhor. E foi, e muitas vezes a gente quer dar, dando ideias pro Senhor, entende? Às vezes a gente, ai, Senhor, eu quero que tu faça assim, eu quero que tu se mova assim. Deixa o fogo vir. E a forma como o fogo vai vir, pouco importa. É o fogo, é a presença. Então só deixa ele fazer. Só faz o altar para ele. Só prepara o altar para ele. E é assim, sabe? O Deus que te chama para dançar. O Deus que dança contigo. E muitos podem estar pensando aqui, tu é louca. Busca e você vai entender o que eu estou falando. Busca e você vai entender. Amém, queridos? Hoje eu espero que muitos sejam incendiados aqui. Hoje eu espero que o fogo da presença do Senhor assim, incendeie você e tome todo o teu ser. Que você seja incendiado com a glória do Senhor. Só depende de você. Só depende que você levante um altar para Ele. E que para que o fogo dEle venha. Amém, queridos?
Glória a Deus. Tem chama aí? Tem fogo aí? Glória a Deus. Mesmo tempo que essa...